Muito bem, irmãos, vamos à Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 25 a 27. Colossenses, capítulo 1, versículos 25 a 27. Só relembrando, no final da pregação passada, que foi sobre o versículo 24, que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu comentei que Paulo, ao se referir à igreja, ele passava a falar então de uma missão muito especial que ele recebeu de Deus para revelar um mistério que estava oculto e que agora haveria de se manifestar aos santos. E perguntei: que mistério é esse? E ficamos de ver, então, hoje. Tanto que o título da pregação é: quer saber um segredo? É, de fato, um segredo que Paulo vai revelar aqui, neste momento. Então, versículos 25 a 27. Terminando o 24, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A passagem continua, mas nós vamos encerrar aqui nossa exposição. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a proclamar este mistério, que obviamente há 2000 anos não é mais mistério, era até o momento em que Paulo revelou pelo teu Espírito Santo. Então nos ajuda a não perder o valor desta revelação, pelo fato de nós já sabermos, pelo fato de nós já termos nascido, ouvido sobre este mistério, que deixou de ser novidade para o cristianismo, a partir do ponto em que Paulo revelou pelo teu Espírito. Mas não é por isso que vamos dar menos valor a este mistério, que, como veremos, envolve o teu próprio Filho, o ministério dele entre nós. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos que ele, Cristo, seja glorificado aqui e seja honrado. E que o resultado desta palavra seja crescimento em Cristo, seja conversão a Cristo, seja endurecimento de corações sem Cristo. Seja como for, o resultado seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas nós pedimos misericórdia por esses de corações endurecidos e que haja amolecimento entre nós e haja entrega a Cristo entre nós. Tudo de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Paulo, quando fala da igreja, diz: da qual me tornei ministro. Sabe qual é a palavra no grego aqui, que foi traduzida por ministro? Diáconos. Olha, eu não sabia que Paulo tinha sido diácono. Além de pastor, de missionário, ele foi um diácono na igreja. Errado. Ele não foi um diácono na igreja. Diácono era uma palavra muito comum naquela época do grego. Significava um servo, um atendente, até mesmo um garçom. Poderia ser chamado de diácono, aquele que tem uma tarefa a desempenhar, alguém que está ali para servir de alguma forma, um trabalhador. E esta palavra, então, foi tomada de uma maneira especial para ser aplicada a um tipo de ministério específico na igreja, de homens que iriam ajudar, e talvez mulheres, que iriam ajudar os pastores. Então, passaram a ser chamados de diáconos. e são eleitos nas igrejas e tudo, dentro de uma função específica. Mas aqui, essa palavra é usada no sentido comum, não aquele sentido em que Paulo era um diácono, oficialmente, de alguma igreja. Absolutamente não teria nem sentido, isto uma vez que ele era missionário e pregava em muitos lugares, fundava a igreja e tudo mais. Então, ele se tornou um servo da igreja. Do qual me tornei um servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Essa versão autorizada usa muito essa palavra dispensação. Eu nunca gostei dela, pessoalmente, dessa tradução, porque é uma palavra muito pouco usada no nosso português, muito pouco usada, e ela não dá a entender exatamente o que é. Essa palavra é oikonomia, de onde vem economia aí para os economistas. Veio daí. Oikos é casa, e nomos é lei, ou costume, ou uma regra de alguma coisa. Então, essa palavra era usada inicialmente para falar do gerenciamento de uma casa. E depois generalizou mais e virou esta palavra para dar a ideia de uma responsabilidade, de uma tarefa. Então, quando você vê a palavra dispensação, que não traz quase nada para a nossa mente, por causa do pouco uso, pelo menos atual, desta palavra dispensação, em algumas versões já traz a palavra responsabilidade, que é melhor. Não que dispensação esteja errada, está tecnicamente correta. Vai no dicionário que você vai lá, dispensação, você vai ver a ideia de uma responsabilidade, de um serviço, de uma tarefa que foi entregue a alguém. Ok? Mas então, entenda como responsabilidade, nada mais do que isso, da qual me tornei um servo de acordo com a responsabilidade da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Deus quis, ao chamar Paulo como um servo, um ministro é uma palavra correta também, queria que Paulo desse prosseguimento ao anúncio da palavra de Deus. Dentro desse contexto, surgiu algo novo, bem especial, algo que não era conhecido antes. E Deus disse, revele isso aí. Essa é uma novidade grande. Mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. As gerações passadas até aquele momento da geração de Paulo, que é a mesma geração de Cristo, inclusive. Mistério não é um suspense, não é esta ideia, mas simplesmente um segredo ainda não revelado. Esse é o sentido da palavra no original. Não é algo que alguém pode conhecer, alguém muito iluminado, e o outro não pode conhecer, um porque já tem um certo nível numa certa religião ou numa certa crença, os que chamam os iniciados, mas os outros que estão começando, não. Uma ideia de diferenciação de nível de conhecimento espiritual, uma coisa muito assim, revelada só para uma casta, só para um grupo de pessoas. Não, negativo, não dá absolutamente esta ideia. Simplesmente era uma coisa que ninguém sabia até o momento. Não estava revelado, não estava explicado, estava oculto. E agora chegou a hora de revelar para todo mundo. Essa é a noção do que Paulo quer passar aí. Então havia até o momento um certo segredo que estava escondido. Mesmo que a palavra de Deus já falasse neste mistério, já tocasse nele, mas era ainda muito obscuro, não dava para saber que estava embutido, ou embutida tal coisa ali dentro, a não ser Deus dizendo, é assim, como disse através de Paulo. Então, chegou agora a necessidade de dar fim a esse segredo. Tanto que Paulo diz, agora, todavia, ou seja, vinha uma continuidade e alguma coisa mudou, aconteceu algo para que esse segredo tivesse fim. Se manifestou, mais do que revelado, interessante isto, apareceu, surgiu diante de quem quisesse ver esse mistério. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, na realidade, quem iria entender esse mistério, quem iria se beneficiar no sentido de compreender e tirar proveito, seriam os santos, os salvos. O mundo todo poderia ver, como vou explicar daqui a pouco, seria visível, pelo menos a parte externa, a parte possível de ser vista. Mas o significado e a atuação de Deus através deste mistério no coração das pessoas, isso seria uma exclusividade dos santos. Mas, como já falei, algo pregado a todos, explicado a todos, oferecido a todos, os benefícios que esse mistério, esse segredo revelado iria trazer. Antes de nós vermos que mistério é esse, eu quero fazer uma observação aqui. Na pregação passada, que foi sobre o versículo 24, eu falei que Paulo enfatizou duas vezes que o seu ministério, aliás, o seu sofrimento, tudo bem, seu ministério, no aspecto de sofrimento, como já expliquei na mensagem passada, era em benefício dos irmãos. Não era uma coisa que ele sofria por si só. Tanto que, na época eu chamei a atenção, quando ele fala que era um sofrimento por vós. Aí depois disse, a favor do seu corpo. Expliquei já isto. Pois bem, pela terceira vez agora, ele fala ou toca neste mesmo ponto, no versículo 25, que é, obviamente, sucessivo ao 24. Então, ele fala três vezes neste ponto. Quando ele diz aqui, da qual me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Não é exatamente a mesma preposição aqui que foi traduzida no 24, em benefício de, mas significa para ou visando, o que dá a mesma coisa. Em suma, eu preciso chamar a atenção de vocês disto. É impressionante, impressionante a noção de Paulo de que o serviço dele era para o bem de outros. Ele enfatiza, enfatiza, super enfatiza. Então, eu penso, se eu falei isso já na semana passada, eu vou falar de novo, embora pouco, rapidamente. Mas eu fiz questão, quando eu percebi que pela terceira vez Paulo chamava atenção, meu serviço, no 24 ele falava mais do sofrimento, agora ele fala do seu serviço, mas obviamente está tudo abrangido dentro da ideia de serviço dele era a favor de alguém. Claro, e é importante observar este ponto, que eu acho que nem chamei atenção na pregação passada, que essa noção não era exclusividade de Paulo. Ele era um mero imitador do Senhor Jesus Cristo, que veio servir. E que tipo de serviço? Dar a vida em resgate de muitos. Esse foi o serviço que Cristo veio fazer. E nós poderíamos citar passagem e mais passagens sobre isso. Então, não era uma exclusividade, uma novidade que Paulo estava descobrindo no ministério dele. Ele viu Cristo fazer isto. E disse, eu também. Eu quero servir os outros. E, se for preciso, nesse serviço, sofrer, que eu sofra também. Irmão, o motivo básico pelo qual você faz um serviço cristão, ou pelo qual você tem um cargo ou uma função na igreja, formal ou não, não é para lhe satisfazer. O motivo básico, pelo menos. Não é para você mostrar a sua capacidade. Não é para você ter a sua consciência aliviada, de alguma forma. Não é. Faça um exame bem honesto. O motivo básico, o único motivo que justifica um serviço aceitável a Deus é que seja um serviço, claro, dirigido a Ele, oferecido a Ele, mas em termos de gente, que seja em benefício de outros. Em primeiro lugar, dos próprios irmãos da igreja, do corpo, onde aquele crente ou aquela crente está servindo. Mas óbvio que esse benefício se estende a qualquer um que entre em contato com esse tal serviço, com esse tal ministério, claro. Não é só aos irmãos da igreja, não é só aos crentes de outras igrejas, mas a qualquer um que o seu ministério, porventura, possa alcançar. É muito importante. Veja que trabalho você tem na igreja, formal ou não formal, através de voto, ou nomeação de um pastor, nomeação de um coordenador para você ser um auxiliar, não importa. Mas veja o serviço que você presta à sua igreja. E observe ou examine na base a motivação. Se é isso que está no seu coração, servir aos outros. Tudo bem, em primeiro lugar, claro, um serviço ao próprio Deus, um agrado a Ele. Mas em termos de pessoas aqui entre nós, nesta terra, a ideia de beneficiar outras pessoas. Se não está isso no seu coração, de uma maneira clara, de uma maneira forte, é a ideia de você, não, é para eu me sentir bem. É válido que você se sinta bem com o seu serviço cristão. Para mostrar minha capacidade, já ficou um pouquinho estranha essa razão. Ou aplicar o meu tempo, eu tenho um certo tempo aí disponível. É válido. Então, há motivos válidos, sim, você se sente bem e tudo mais. Mas não justifica. Talvez seja até melhor você pensar em entregar seu serviço enquanto não estiver no seu coração esta noção clara. Por que que eu estou servindo ao meu Senhor Jesus Cristo através da igreja dele? É para beneficiar os irmãos a quem eu sirvo e as pessoas, até inimigas, se eu as tiver, a quem eu porventura possa servir. Examine isto e coloque isto diante de Deus. E peça a Ele que fique cada vez mais forte esta ideia no seu coração. Ok? Vou continuar. Mas fica aí a lembrança de que Paulo estava totalmente convencido de que o ministério dele era para benefício dos outros. E acho que não poderia deixar de dizer, e você que não tem serviço nenhum na igreja, formal ou não, pesado ou não, acabou de começar a pensar em que é que eu estou sendo útil aos irmãos desta igreja, aos irmãos de outras igrejas, às pessoas, como já comentei, que de alguma forma possam entrar em contato com a esfera do meu ministério. Pode ser uma esfera bem pequenininha, pode ser uma esfera mais abrangente, não importa. Mas fica aí a pergunta: em que é que eu estou sendo útil? Em que é que eu estou beneficiando outras pessoas através do meu serviço. Ok, que mistério é esse? Que segredo é esse? Versículo 27. Mais um pouquinho de paciência antes de dizer que mistério é esse. Paulo, ainda antes de dizer, ele fala de duas coisas que Deus fazia questão que todos soubessem que estavam incluídas nesse mistério. Primeiro, riqueza da glória deste mistério. Aqui no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, para que ele quer dar a entender, antes de anunciar que mistério é esse, que era algo, ele ia falar de algo extremamente precioso, riquíssimo em glória, dando a entender, inclusive, que envolvia glória divina, provavelmente envolvia o próprio Deus nesse mistério, a pessoa de Deus, e vamos ver, inclusive, que é o caso. Mas veja como Paulo, ele exalta esse mistério, esse segredo que ele está para revelar, ele exalta de uma maneira muito grande e dizendo, olha, o que eu vou dizer aqui, o próprio Deus resolveu que chegou a hora de revelar esse segredo, que na realidade é um segredo que envolve uma glória riquíssima. E a segunda coisa importante que Paulo quis dizer é que era entre os gentios que esse mistério iria, que ele iria falar desse mistério revelado no que concerne aos gentios, não era com relação aos judeus aqui. Finalmente veio a revelação do mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. E é curioso que às vezes Paulo, quando vai descrever alguma coisa, ele se desdobra em muitas palavras e fala, ele é prolixo às vezes, e às vezes não, às vezes ele é bem seguro com as palavras, e aqui ele foi, ele é bem econômico, ele concentra muito, e aqui ele fez isto, Cristo em vós, a esperança da glória, o que tem aí dentro, é muito grande. O que quer dizer Cristo? Alguém tem noção do que quer dizer Cristo? Ah, era o nome próprio de Jesus. Não era bem o nome próprio, não. Virou o nome próprio, mas antes disso era um título, né? Que significa o quê? Messias. Inclusive, a palavra Messias é uma transliteração do hebraico, é um aportuguesamento da palavra hebraica, Messias, que nós jogamos para o português, Messias, para o inglês, Messiah, mas a palavra significa ungido. Então, se fôssemos usar a tradução da palavra ungido, nós não iríamos dizer Jesus Cristo, nós iríamos dizer Jesus ungido, para usar o português. O Cristo aportuguesou-se, vindo do grego, Christos, que é a tradução do hebraico Messias. Mesma coisa. Mas a ideia no português é ungido. Foi ungido por Deus, aquele que foi escolhido por Deus. Essa que é a ideia por trás do nome Cristo. Em português, Christos. Em grego, Messias. Em hebraico, mesma coisa. Só que a ideia de Messias não tinha nada a ver com gentil. Era judeu. Quem estava esperando o Messias anunciado há séculos eram os judeus. Ele chamava a esperança de Israel. Havia aquela expectativa grande quando Jesus veio, de fato, porque quem é o Messias? Cadê ele? Onde está? Quando é que ele virá? É ele? Não é? Não é? Ou é? Porque havia uma expectativa, e se havia uma expectativa, é porque havia uma promessa antiga de que Deus mandaria alguém para os judeus, para libertar os judeus. A própria tarefa do que esse Messias iria fazer entre os judeus, eles não entendiam bem, eles pensavam mais em libertação política do jugo de inimigos, no caso da época de Cristo, do jugo romano. Está na hora do Messias aparecer, porque está difícil o jugo dos romanos sobre nós. A ideia era esta, que inclui, óbvio, o aspecto político, mas muito mais do que isto, o aspecto espiritual, mas isso eles entendiam um pouco. Seja como for, Messias era assunto de judeu. Aí vem Paulo e revela um segredo que já tinha há muito tempo sido anunciado de uma maneira muito obscura, tanto que é claramente chamado de segredo, um mistério não revelado, oculto dos séculos e gerações. Paulo prepara os colossenses para ouvirem que mistério é esse. Olha a coisa grande que eu vou falar, de uma glória enorme. Tem a ver com vocês, gentios. Pois então diga o mistério. Eu vou dizer, é o Messias em vocês. Muito esquisito. O Messias dos judeus, envolvido conosco, ou com nós, com os gentios, esquece, envolvido comigo, que sou gentio, então, tem algo a ver comigo o Messias dos judeus, porque o vós aqui se refere aos gentios, Cristo em vós. Deve ter sido, então, algo surpreendente para os gentios ouvirem isto. Então, ele tem algo a ver com os gentios. Mas o quê? Repetindo as duas palavrinhas, dando a ênfase agora, em vez de ser em vós, gentios, mas na preposiçãozinha em vós. Não Cristo ao lado de vós, no meio de vós ainda poderia caber a ideia no original. Mas aqui, realmente o que significa é dentro, em vós, dentro, internamente, em vós. A pessoa de Cristo se liga, a própria pessoa dele se liga efetivamente com a alma do crente. Gentil ou judeu, não importa, o assunto aqui é o gentil. Naquela oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele orou ao Pai em voz alta, eu posso ir lá só, são só dois versículos, eu vou ler rapidamente, é só para chamar a atenção de um aspecto. Quando ele diz aqui, versículo 22, eu, estou em João 17, 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Nós quem? Cristo e o Pai. Eu neles, olha aí a preposição, em. Neles é uma contração, né? De em eles. Em eles, contrai para ficar neles. Então, a ideia é precisamente a mesma. Quando Paulo diz Cristo em vós, agora ele próprio está falando ao Pai, quando diz eu em eles. Eu nos gentios. E tu em mim. Então, não podemos imaginar a força da relação interna, espiritual, entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, unidos. A ponto de Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Então, era uma ligação que nós não podemos de leve captar o tamanho, a profundidade a relação entre Cristo e seu Pai. E nesta oração aqui, não apenas nesse local, mas em outros, ele relaciona claramente, não dizendo que é da mesma ordem de grandeza, mas há uma relação muito próxima entre o que ele tinha com o Pai e que ele tinha com os dele, com os discípulos dele, inclusive gentios. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E a passagem continua. O Novo Testamento ensina que Cristo passa a habitar internamente no crente, através do Espírito Santo. Ele disse que iria fazer morada no seu discípulo, inclusive ele e o Pai. O crente é habitação de Deus, através da terceira pessoa da Trindade que Pai e Filho enviam para habitar no crente, mas dando a entender de algo tão forte, espiritualmente falando, que nós nem compreendemos. E claro que Paulo quis dar esta mesma força quando ele fala que esse mistério é Cristo em vocês, dentro do gentil. Muito mais do que apenas abrindo o convite para ser discípulo dele, no sentido de ensinar e de acolher, envolve isso, é claro, mas é muito além, é uma comunhão íntima do Messias de Israel com o gentil, camarada lá de Colossos, nunca imaginava que ele podia ter, que o Messias de Israel podia ter algum tipo de relação com ele, esse gentilzinho lá pensando, uma moça de Colossos, qualquer um. Nós aqui, em pleno século XXI, e curioso, é que o crente passa a ser, então, santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, e quem tem Cristo em si, ou habitando nele, mesmo morrendo um dia, o discípulo de Cristo morre, mas ele vai ter vida eterna, ele está justificado, Romanos 8 e 10, eu quero continuar aqui, mas dá um pouquinho mais de força à expressão em vós, é o que eu estou querendo nesse momento, Romanos 8 e 10, se porém Cristo está em vós, olha aí a preposiçãozinha, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, quando Paulo diz Cristo em vós, quer dizer assim, Cristo justificando vocês, Cristo dando vida eterna a vocês. Quer dizer que, seu Paulo, está tudo incluído, é tão grande o significado dessa expressãozinha em. É isso aí, eu quero dizer isso mesmo, que o Messias de Israel que veio, ele próprio se dispõe, se propõe a habitar o seu interior, o seu espírito, juntar o seu espírito com o espírito dele, Cristo, e lhe salvar de um inferno horrível, eterno, para uma vida maravilhosa, eterna, no céu. Isto significa Cristo em vós. Aí ele vai à frente. A esperança da glória, ele explica desta forma aqui. A esperança da glória. É a segunda vez que Paulo fala em esperança do crente nesta carta. Está no capítulo 1 ainda. Mas no versículo 5 ele já tinha falado. Esperança cristã, você vai ver muito este termo nas Escrituras. E eu procuro sempre alertar. Não vá confundir esperança. Sim, é chuva. Todo mundo olhando para o outro, é isso mesmo. Esperança cristã é certeza. É expectativa de certeza, não é uma vontade de ou eu gostaria de. Tenho colocado de vez em quando isto aqui, batido nesta tecla. É uma certeza viva. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Se você entender esta passagem, você entende o que é a esperança do crente. Se não entender, esqueça. Não vai entender mais não. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Regenerou significa novo nascimento, significa conversão. É uma palavra fortíssima para indicar o processo de conversão de alguém, de um novo nascimento. Nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Então, esperança é uma atribuição específica do salvo. A esperança cristã não é conhecida por quem não foi regenerado. Ela é típica, ela é um subproduto da regeneração em Cristo, da conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, não confunda a ideia de esperança com o termo comum que você ouve de esperança aí, porque isso vai diminuir o peso das passagens bíblicas que apontam para a esperança que nós temos no céu. E adivinha quem vai sair perdendo com isso? Adivinha? Você. Porque você vai dizer, é razoável esse negócio de eu ter esperança que vou para o céu, é legal. Não é só isso não. É dizer assim, puxa vida, eu posso ter certeza de que vou para o céu, absoluta certeza, essa é a minha esperança, porque eu sou salvo. Então é extremamente revigorante para o crente, meio fraco, é que está dentro de uma fraqueza, ele está passando por fragilidades, então quando ele vê o peso da esperança que ele tem direito a ter, porque ele foi salvo, aquilo para ele é um tônico espiritual. Eita, tem esperança, é válido eu ter, eu tenho direito a ter esperança, me foi dado esse direito de ter esperança de uma vida eterna, de ser certeza que eu vou para o céu, e se acharem você arrogante, deixem achar, quem é você para dizer que vai para o céu? Sou um discípulo de Cristo que creio na palavra dele. Você não crê não? Você se chama de cristão, é? E não crê em Cristo? Não, peraí, ele diz que eu fui renovado, regenerado para uma esperança viva. E você agora está dizendo que eu sou arrogante? Você que é incrédulo. Cuidado, não digo exatamente assim que vai dar briga. Né? Mas, não é que eu sou arrogante, eu sou arrogante, não. Eu sou um mero crente, um miserável de um pecador, que se arrependeu, pediu perdão a Cristo e foi perdoado e crê nas palavras de Cristo. Crê. Agora, se parece uma coisa assim, do outro mundo, que é, chegar um pobre pecador como ele, diz assim, eu sei que vou para o céu, se parece arrogância, lamento muito, mas as aparências enganam, né? Então não é arrogância, é poder de Deus, e é crer, levar a sério a palavra de Deus, é só isso, meu amigo. Não, você é arrogante mesmo, vamos tomar um café que é melhor e vai chover e falar de outra coisa, porque não vai. Explicar desse jeito e continuar lhe achando arrogante, não vai dar, não adianta, mas ore pela pessoa, tenha paciência, mas talvez não vá compreender, vai lhe achar continuando arrogante, mas não é arrogância, muito pelo contrário. Cristo em vós, a esperança, a certeza da glória. Muito bem, glória de quem? Não responda alto agora, não, você pode. Pode ser que eu tenha que dizer, é não. Vamos ver de quem é essa glória. Eu não sei se você já pensou nisso, porque essa expressão é bem conhecida do crente. Cristo em vós, a esperança da glória. De quem? Glória de quem? Colossenses 3 e 4. Nosso livro, próprio livro aqui. Ou seja, vamos já chegar lá, quando chegarmos no capítulo 3. Colossenses 3 e 4 diz... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ixi, essa glória eu acho que é minha. Eu vou ter glória neste momento aí. Bem, vamos adiante. Romanos 8, 18 a 21. De quem é esta glória? Cristo em vós, a esperança da glória, a certeza da glória. Romanos 8, 18 a 21. Porque para mim, tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu não disse que essa glória é minha? Está certo. Mais um. 2 Coríntios 4 e 17. Diz assim, porque, já cheguei lá, então ouça, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então a resposta seria esperança, certeza de uma glória nossa. O minha, sua, do crente. Resposta correta? Sim, mas incompleta. Incompleta. A glória é nossa. Mas como é que ela chegou até você? Aonde é que você arranjou essa glória? Você conseguiu como essa glória? Já comprou? Como título de nobreza? Ah, já sei, você é um homem muito bom, uma mulher muito boa e fez muitas obras de caridade, aí foi adquirindo glória, adquirindo, ficou ricão em glória. Tem gente que é rico em dinheiro, outros que são ricos em glória, porque em vez de passar a vida juntando dinheiro, passou a vida juntando boas obras, e essas boas obras foram transformadas em glória. Negativo. Mas você está vendo que vai ter glória sua. Como é que você chegou nesta glória? Ou essa glória chegou até você, melhor dizendo? Essa é a parte gostosa. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Opa! O seu corpozinho que não vale nada, através do qual você é humilhado, um corpo fraco, dolorido, corruptível, pecador, que vai acabar enterrado ou virando cinza, se Cristo não voltar antes. Olha só, vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dele. segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Está ficando mais claro agora o quadro. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segundo aos Tessalonicenses 2 e 14, diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios 3, 18, é a última que eu vou ler, para completar o quadro, que já está bastante claro. Segundo Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Claro, o quadro agora. A glória é nossa, não porque nos pertence em essência, não porque nós compramos essa glória com boas obras ou com seja lá o que for, não, mas ela foi nos dada, transmitida, repartida, compartilhada por Cristo. Ele toma da glória infinita dele e passa para nós, joga para nós a glória dele, ele compartilha a glória dele conosco. Esta verdade deve também se, junto com a outra, tudo aqui é uma verdade só, mas a certeza de que você terá uma glória semelhante à glória do próprio Senhor Jesus Cristo, guardadas as proporções, mas semelhante, podemos afirmar aqui, uma glória que ele transmitiu dele para nós, é um motivo de um reforço de fé, ou de uma ajuda em momentos difíceis, em baixa espiritual, enorme. Esse recurso que nós podemos lançar e devemos lançar a mão. Eu estou aqui acabrunhado, estou aqui meio deprimido, estou tristão, as coisas da vida aqui, tudo, mas espera aí, não será que essas coisas estão tendo em mim uma afetação maior do que é para ter, não? Não será que eu estou sendo influenciado de uma maneira desequilibrada, exagerada pelas coisas daqui? Tudo bem, são doloridas, são sofrimentos, são desagradáveis, ninguém nega, certo? Mas eu me senti sucumbindo por causa dessas coisas, senti que a minha vida não vale muita coisa, ou é um horror, ou é isso, e se morrer de angústia por causa disso ou daquilo, relacionado com aqui, disse, não, um minutinho, essas coisas valem muito pouco, eu vou dar um peso pequeno, sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que eu vou para o céu, e lá eu vou ter é glória, e é glória muita, e é glória de origem divina. Eu não sou divino, sou um mero pecador mortal, mas fui transformado em imortal, fui regenerado. Então é uma glória divina, porque veio de quem? De um ser divino, veio de Deus, que me deu um pedacinho dessa glória, compartilhou comigo. Gente, se isso nos servir para nós nos animarmos na dureza desta vida, não sei o que vai servir, não. E a gente ter certeza, diz, não, pastor, não é certeza, é esperança, já, não vou repetir mais, não. Ouça aí a pregação ou outro, porque já disse, é certeza, certeza, certeza absoluta de que eu vou ter esta glória. Arrogante de novo, não sou arrogante, meu amigo, eu vou ganhar. Eu estou dizendo que eu não vou conquistar, não vou comprar, não é minha, não tem nada que preste em mim, mas eu ganhei e eu vou recusar. Eu sou louco de recusar a glória de Cristo para mim. me dando, porque eu tive fé nele, tive essa felicidade de receber uma fé que eu exerci diante dele, me quedei aos pés dele, pedi perdão pelos meus pecados, me arrependi desses pecados, e ele me deu vida eterna e me garante que eu vou para o céu com ele e vou receber glória dele. Eu não vou recusar. Aliás, tu não quer, não? Tem para ti. O evangelho é isso. Tem para ti. Tem para ti. Você não quer essa glória, não? Ele compartilha com você também. Você acha que eu tenho alguma coisa de especial, meu amigo? Para poder afirmar com tanta convicção que você chega ao ponto de dizer que é arrogância, mas não é, que ache, mas isso é convicção, que eu vou para o céu e vou ter glória, glória de Cristo dada para mim, compartilhada comigo. Vá também. Ele me deu, ele quer lhe dar também esta glória. Você prega o evangelho para ele, você ensina o caminho da salvação para ele. Não é exclusividade. Não é exclusividade no sentido de que é o evangelho é exposto, o convite do evangelho é abrangente a todo ser humano. Muito bem. Eu quero encerrar com um pensamento aqui que, infelizmente, para nós deve significar muito pouco, que antes de Cristo os gentios não tinham esperança. Você não pode imaginar o tamanho do segredo que Paulo está revelando aqui. Você quer entender melhor? Efésios 2 e 2. Efésios é uma carta irmã de Colossenses. É praticamente uma carta paralela. Muitas coisas de Efésios são explicadas em Colossenses e vice-versa. Que foi feito na mesma época, Paulo preso também, e muito parecida, Efésios e Colossenses. Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz assim: naquele tempo, Efésios 2 e 12, falando para os gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança, a tal palavra que eu venho enfatizando tanto, não tendo esperança e sem Deus no mundo, uma situação terrível antes de Cristo. Os gentios não conheciam a Deus, praticamente. A tarefa dos judeus de levar Deus ao mundo, de levar a revelação de Deus ao mundo, falar quem é esse Deus de Israel e tudo mais, essa missão havia sido frustrada, eles falharam nisto. Então Paulo, em Efésios, diz que os gentios estavam sem esperança. Então veja o contraste. Vocês estavam perdidos mesmo, liquidados, sem as promessas, sem a revelação de Deus. Situação terrível dos gentios. Mas agora tenho um segredo para revelar. Cristo pode estar dentro de você, gentio. E isso vai lhe garantir a certeza de que vai ter glória. Então, a esperança que você não tinha, agora você pode ter. Mudou. Está vendo o tamanho do contraste e o peso deste segredo? Agora, para nós, infelizmente, não há esse peso. Porque nós nascemos ouvindo sobre Cristo. Não tem nenhuma novidade dizer que Cristo é para os gentios. E eu sei, sou brasileiro, nasci ouvindo sobre Jesus Cristo, de uma maneira certa ou errada, mas ouvi muito sobre Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo e tal. Então, confesso que não desperta em nós esse efeito que na época deveria despertar alguém que estava desesperado com assuntos existenciais, angustiado como você estava antes da sua conversão. Eu garanto que eu estava antes da minha,
angustiado, sem saber essa questão de salvação, de perdição, de inferno, essa noção de que teria um Deus a quem prestar contas, que tinha uma coisa errada comigo. Você deve ter essa noção, deve ter tido antes da sua conversão também. Agora imagine você ter isto, essa sensação, e ninguém tem uma palavra para lhe dizer. Foi bom, não foi? Quando eu tive essa sensação, alguém veio falar o evangelho para mim, e quando você teve, alguém chegou e disse, olha, Jesus Cristo assim, 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 morreu por você, e assim, 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 aceite Cristo como seu Salvador, não é bom? Agora você imagine sem isto, não ter Cristo nenhum para lhe apresentar, só ideias de homens, invenções de todo jeito. Angustiante é um pesadelo. Então, quem nasce na era cristã, especialmente com o Evangelho ao seu redor, tem um privilégio que não pode imaginar o tamanho de poder satisfazer sua angústia com Cristo. Pois, meu irmão, aproveite esse segredo revelado. E, primeiro, entenda o tamanho do privilégio que você teve do Messias dos judeus, tão prometido àquele povo. Veio a este mundo e teve um ministério em prol deles, óbvio, mas de você também, a ponto de poder habitar em você pelo Espírito Santo, a ponto de lhe transmitir uma certeza de que você vai para o céu e vai ter glória, glória de Cristo compartilhada com você. Seja muito grato a Deus por isso. Utilize esse fato para seus reforços espirituais e, não menos importante, passe para frente esse mistério. Porque eu disse que não é mais mistério, não é mais que está aqui para quem quiser ler, mas para muitos é. Para muitos ainda é um mistério, porque não entendem, não querem entender, tem Bíblia em casa, tem não sei quantas Bíblias, digital, de todo jeito, mas não leem, não querem ver, examinar. Então, nesse sentido, continua sendo tremendo no segredo. Pessoas que se chamam cristãs, não tinha a menor ideia do que foi dito aqui agora, nesta pregação. Que nada mais, nada menos, eu expliquei algumas coisas do Novo Testamento. Pronto. Mas não sabe, pois passa para frente. A responsabilidade é minha? Tudo bem. É, mas é sua também. Mesma coisa. Passa para frente. Passa para frente. E explique este segredo que foi revelado há 2000 anos, mas para muitos ainda continua sendo um segredo. E você, meu amigo... Ah, meu amigo, você não sabe o que está perdendo, ou minha amiga que não tem Cristo ainda. Se você não tem conhecimento do que Cristo fez por você e do que você pode se beneficiar com a salvação que ele operou naquela cruz e que hoje é oferecida a você, a ponto dele poder lhe salvar e você dizer, Cristo em mim. E com isto eu tenho certeza de que vou ter glória eterna, uma glória que Ele mesmo vai compartilhar comigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo a aplique na vida de cada um que está aqui, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.